Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala pessoal, esse aqui é o podcast Saque e Voleio, um podcast só para apoiadores e, como eu prometi lá atrás, vai ser um programa que vai precisar muito do feedback de vocês sobre assuntos, duração, pautas, entrevistados e tudo mais. Nesse primeiro programa eu vou fazer um rescaldo ainda de Copa Davis, porque ainda é um assunto muito quente no meio, e eu vou trazer declarações exclusivas do Bruno Soares. Ele falou comigo sobre essa sensação da derrota, sobre a saída do Zouet e sobre as críticas que o time recebeu depois do resultado. São declarações assim, bem conscientes do Bruno e bem interessantes, especialmente sobre o tipo de crítica que ele não gostou de ouvir. Já eu coloco para vocês. Antes, eu preciso fazer um agradecimento e dar uma explicação. Muito obrigado, que vai para o Fernando Nardini, da ESPN. Ele gravou a introdução desse podcast, que vocês já ouviram, e gravou algumas versões diferentes que vocês vão ouvir ao longo dos próximos episódios. Nardini é um cara que eu admiro muito pelo que ele se dedicou ao tênis, desde que a ESPN colocou o esporte na mão dele ali, 2011, 2012, se eu não me engano. O cara aprendeu muito, sim, ele tinha um conhecimento básico de tênis, mas né, para fazer o tipo de transmissão que ele precisa, para né, ter a quantidade de informação que ele tem numa transmissão de Grand Slam, precisa muito mais. E ele aprendeu muito, ele estuda muito até hoje e está sempre muito bem informado. Além disso tudo, assim, eu brinco, é o amigo mais bonito que eu tenho. Até falo com ele que eu queria ter tido um amigo bonitão assim pra, quando eu era solteiro, para acompanhar nas baladas. Ele fica super sem graça. Mas vamos lá. E a explicação é a seguinte. Alguns de vocês devem estar imaginando por que, que esse podcast está no SoundCloud. E por que só no SoundCloud. Porque é a única plataforma que eu consigo e que eu conheço que me permite fechar o podcast para assinante. Né, para apoiadores, no caso. Então, se eu colocasse no iTunes, na Deezer, no Spotify, ele ficaria aberto, né? Todo mundo poderia ouvir. E é assim, né? Fechado, que eu consigo dar esse benefício exclusivo, privilégio para vocês que estão ouvindo e que apoiam o blog e contribuem com um dinheirinho em troca de conteúdo exclusivo, brindes, promoções, né? E, aliás, a gente vai voltar a ter promoção e brindes já, podem esperar. E, de novo, se alguém tiver dificuldade com o SoundCloud, entre em contato comigo, e-mail, mensagem, Facebook, onde quer que seja, e a gente encontra uma solução. De repente eu compartilho MP3 do podcast por Dropbox, G-Drive, alguma coisa assim. Mas a outra vantagem do SoundCloud é que ele tem um aplicativo muito bom e todo mundo pode ouvir no celular sem muita complicação. Bom, dito tudo isso, vamos lá, né? Vamos enfim falar de Copa Davis, vocês já devem saber o que eu acho. Não foi um drama o Brasil perder. Não com esse time que não tem um grande número 1. O Thiago Monteiro não é um cara que vai entrar em qualquer jogo como favorito. Não é um grande tenista taticamente. E não é um cara com tantos recursos assim. Quando o jogo A dele funciona, beleza. Quando não, complica. Né? Com o Rogerinho é mais ou menos o mesmo. São dois caras que eu super respeito. Esforçados, trabalhadores e tudo mais. Só que não são dois grandes tenistas a ponto de ganharem jogos duros em Copa Davis com uma certa consistência. Então, esse time podia perder para o time A, B ou C da Bélgica, né? Como perdeu de um time ruim da Colômbia, em Barranquilla, e quase perdeu de um time ridículo da República Dominicana, que não tinha nem o número 1 do país. A gente pode fazer uma grande crítica sobre como o tênis brasileiro caiu e não teve renovação nos últimos 15 anos, mas aí é outro problema, né? Que não vai caber num podcast de 15 minutos. De repente a gente pode fazer uma série mais à frente com alguns episódios falando disso, né? Abordando por alguns lados diferentes. Mas não é o caso aqui agora. Sobre esse confronto especificamente, né? Não acho que foi um desastre perder da Bélgica. A Bélgica tem um time inteligente, tem um time com recursos e que aproveitou melhor as condições de jogo de Uberlândia. E aí é que entra a grande crítica que eu acho que se deve fazer. As condições de jogo de Uberlândia. Né? Não por ser Uberlândia, podia ser qualquer outra cidade. A Uberlândia recebeu muito bem o confronto, né? O público foi ok, podia ter sido melhor, os ingressos estavam caros, mas quem foi lá fez barulho, ajudou e tudo mais. Né? Nada a ver com a cidade ou com quem estava lá torcendo. mas as condições ajudaram a Bélgica, e isso não pode acontecer nunca numa Copa Davis, né? O padrão em Copa Davis é o adversário sair reclamando das condições, dizendo que estava difícil de jogar, que nada ajudou, etc e tal. E os belgas, principalmente o Joran Vliegen e o Sander Gillet, que foram a dupla que derrotou Marcelo Melo e Bruno Soares, eles disseram que as condições ajudaram porque eles são bons sacadores e estava difícil de devolver. Por quê? Estava difícil de devolver porque a quadra estava rápida, mais rápida do que os brasileiros queriam, como o Thiago Monteiro disse depois do confronto, e porque era uma quadra indoor. E toda quadra indoor é instável, tem kicks irregulares e tudo mais. Todo mundo sabia que isso ia acontecer. No fim das contas, né, essas condições específicas tiraram do Brasil o ponto mais forte e abriram caminho para a virada da Bélgica. Quem é culpado? Todo mundo é culpado, né? Todo mundo tem sua parcela ali. Sabe? Desde a dupla, que podia ter jogado melhor, até quem, o principal, na minha opinião, quem escolheu jogar na altitude com quadra indoor, quem construiu a quadra e errou na velocidade, e quem adotou o discurso de ah, nós temos resultados bons nessas condições, como foi o caso do Thiago Monteiro, né? Mas não dá, não dá. Se ganhasse, até dava para aceitar esse discurso corporativo, defender a CBT, etc e tal. Perdeu, dançou, admite o erro, de novo, né? CBT, vamos lembrar, botou Belucci para jogar Davis na umidade de Floripa, e o Tomás abandonou o jogo contra o Ćorić, contra a Croácia, que era o jogo mais importante daquele confronto. CBT botou um time para jogar na quadra dura indoor, em Belo Horizonte, dizendo que era preparação para as Olimpíadas, que era no Rio, no nível do mar e outdoor. Faz sentido nenhum. E agora a CBT montou uma quadra tosca que comprometeu a dupla e o time em Uberlândia. E esse é um erro grave. Podia perder em outro lugar? Podia. Podia perder jogando no Pantanal, podia perder na Amazônia, nos Lençóis Maranhenses, onde fosse. Mas Copa Davis, tem que fazer o dever de casa. Não dá para engolir e perder assim, sabe? E o capitão, João Zuet, que sempre aceitou tudo que foi imposto de cima para baixo, não é por acaso que ele ficou 9 anos no cargo sem uma vitória espetacular, finalmente resolveu sair. Saiu pela porta dos fundos, ridículo, sem aparecer para a coletiva e avisando no hotel para o presidente. Só falou com os jogadores depois. Resumindo, foi uma passagem dele sem brilho, e teve até o mérito de fazer o Tomás jogar bem, mas que também incluiu atritos com os jogadores, né? Ele deixou o Feijão puto em 2014, deixou o Rogerinho puto mais tarde. Cara, se você tem 4 ou 5 tenistas para convocar e não consegue estabelecer um diálogo decente com eles, não dá para ser capitão, né? E tem mais. Toda vez que ele saiu do básico, fez bobagem. Colocou o Tomás para jogar machucado na Alemanha, avisando antes do jogo que ele estava machucado, sabe? Não falou nem para assessoria de imprensa da CBT, que ficou vendidaça. Ninguém sabia quando o Tomás tinha se machucado, se ele tinha aparecido machucado, se ele tinha sido convocado machucado, se ele se machucou lá. Ninguém sabia de nada, sabe? Contra a Espanha, escalou o Rogerinho fora de forma, queimou o Rogerinho. Colocou o João Sorge, coitado, para decidir um confronto na Colômbia, sabe? Muito acima do ranking do João Sorge. A verdade, sim, que a boa fase do Tomás ajudava a disfarçar as limitações do João como capitão, né? Mas assim, desde que o Tomás deixou de jogar Davis, a gente vê o João com problemas, com jogadores, montando times estranhos, né? Esse confronto em Uberlândia foi até o primeiro que ele conseguiu levar todo mundo que queria, mas, né, as condições foram o que foram. Quem vem agora como capitão? Eu ouço muito falar no André Sá, Marcos Daniel, um cara que está sendo citado, Daniel Melo também. Mas acho que o que importa é ter alguém que se dê bem com os jogadores, que saiba fazer leitura de adversário, né, e escolher boas condições de jogo. E mais ainda, que tenha autonomia para isso, né? Que tenha autoridade para chegar num lugar, ver a quadra rápida demais e mandar mexer. Tem que chegar lá e dizer, olha, essa velocidade aqui não dá. Bora entupir isso de saibro, inunda de água, faz um pântano de lento, né? Beleza, exagero à parte, tem que ser um cara com mínimo de personalidade para tomar certas atitudes que o João nunca tomou, né? Mas, bom, deixa eu me acalmar aqui. Bora ouvir o Bruno Soares. Eu fiz 3 perguntas para ele. A primeira foi sobre o clima no vestiário após a derrota para a Bélgica. Ouve aí.
Cara, o clima, na verdade, não só nessa, no geral, é bastante, não vou falar ruim, é bastante triste, acho que triste é a palavra. Algumas, obviamente, doem mais que outras. Essa foi uma delas. Nesse domingo, a gente tinha marcado, nesse sábado, a gente tinha marcado de sair todo mundo, né, para jantar, fazer um encerramento ali. Acabou que cancelamos o jantar, cada um acabou ficando ali com seus familiares mesmo, porque ninguém estava muito na pegada, né, de juntar e tal. A gente fez a reunião logo depois ali do confronto e todo mundo falou um pouquinho, o João falou um pouco e realmente encerramos porque a galera estava na baixa e foi o que foi, né? Bom, você me viu à noite ali, eu tinha de jantar com meus amigos, distrair um pouco a cabeça. Todo mundo saiu com os familiares, os amigos, quem estavam lá. Então, acaba que fica essa situação. Ruim, né? Essa situação meio pesada. Então, esse é o clima que ficou lá depois disso.
Eu não sei vocês, mas eu gosto de ouvir que o time sentiu a derrota. Até encontrei com o Bruno quando a gente quando estava saindo para jantar, eu, né, não juntos, mas a gente estava saindo no mesmo horário. Ele parou, tirou foto com o Luiz, um amigo meu de Brasília que estava em Uberlândia e estava indo no hotel me buscar para a gente sair. E por coincidência, cheguei do jantar na mesma hora que o Bruno chegou. Vi também na porta do hotel o Marcelo saindo com a família. Não era um clima de felicidade, né? Ninguém estava bem ali. Não era o clima de enterro, não chega esse ponto, não é exagero, porque não é para isso tudo uma derrota de Copa Davis. Mas você via as pessoas conversando ali, falando baixo, o que que deu errado, etc e tal. E isso me serve de consolo, porque como brasileiro, e bem ou mal torcedor também, embora, né, como jornalista eu tenha que separar isso para fazer uma análise, eu acho que isso mostra que os caras que estavam na quadra se dedicaram. E para mim isso é inquestionável, né? E a segunda pergunta que eu coloquei para o Bruno foi sobre o João Zuete. E o Bruno vai dizer quando ele soube que o capitão estava de saída.
Não, ele não tinha comunicado nada, não tinha falado nada, ninguém sabia. Eu, particularmente, fiquei sabendo no domingo de tarde, quando eu tinha descido na recepção para fazer alguma coisa, nem me lembro o que, e cruzei o João, e ele veio me contar, tá? Ele estava sozinho, eu também estava sozinho, ele veio me contar, e aí eu acabei conversando com ele uns 15 minutos. E ele me avisou, falou, ó, resolvi sair e tal, e aí explicou os motivos dele, e bom, batemos esse papo. Então, realmente, não tinha sido falado nada antes, ninguém, pelo menos eu acho que ninguém sabia, né? Eu particularmente não sabia, não sei se tinha comunicado o Dani, a comissão técnica, mas eu não sabia.
Como eu já falei, acho feio. Acho que depois de 9 anos, o capitão deveria, primeiro, ter ido à coletiva. Eu já fiz 9 confrontos de Copa Davis como jornalista. Nunca vi um capitão derrotado não aparecer. Foi a primeira vez. E também acho que deveria ter falado com os jogadores antes de comunicar a CBT, né? Porque afinal, a relação mais próxima dele, né, depois de tantos confrontos, deveria ser com os jogadores. Mas, né, talvez isso seja um indicativo de onde esteve a lealdade do João nos últimos 9 anos, né, com a CBT antes dos tenistas. E por fim, perguntei para o Bruno sobre as críticas que o time recebeu depois da derrota. Eu queria saber o que ele leu, o que ele deixou de ler, o que ouviu, o que não ouviu e o que ele acha válido, sabe? E ele falou bem abertamente sobre o que não gostou de ouvir. É bem importante e peço que vocês ouçam com bastante atenção, porque dá para saber de quem ele está falando.
Olha, Cossenza, em termos dos fãs, da torcida, né, das pessoas que acompanham tênis, né, porque gostam do esporte, são apaixonados, a gente sabe que tem uma paixão envolvida e às vezes vem uns comentários mais fortes, né, o cara acaba ficando um pouco chateado demais e vê alguns comentários mais fortes. Isso aí eu relevo, eu acho que faz parte do esporte. A gente como jogador tem que saber lidar com isso. O que me chateia é da turma que realmente entende do esporte falar coisas como faltou raça, a equipe não estava unida, coisas que não são verdades. E só quem está ali no dia a dia sabe realmente como foi, né? Eu acho que qualquer pessoa que falar a dupla não jogou o seu melhor, a dupla deveria ter ganhado, concordo 100%. A gente não jogou o nosso melhor e a gente tinha obrigação de ganhar aquele jogo, principalmente jogando em casa. Concordo 100%. Isso aí não tem problema nenhum. Agora falar, ah, o Bruno não deu raça, Marcelo não deu raça, isso aí me deixa um pouco chateado, porque eu sei o tanto que eu me entrego à Copa Davis, eu sei o esforço que eu faço, né, e eu sei a raça que eu dou e o tanto que eu quero ganhar aquele jogo. Então, esse tipo de comentário, eu não acho legal, na verdade, né? Eu acho que a gente tem que analisar o confronto como um todo. Não tenho, as pessoas que comentam têm total razão de falar que o Brasil deveria ter ganhado, que o time da Bélgica não era o principal, a gente era, de certa forma, favorito, apesar de não muito em termos de ranking dos nossos jogadores, mas a gente era favorito para jogar em casa. Podem falar, podem argumentar da escolha do piso, isso eu concordo, cada um tem um ponto de vista, né? Você pode chegar e falar: olha, eu discordo da escolha de Uberlândia porque a bola estava voando muito, eu acho que o melhor piso para o fulano, ciclano, beltrano é assim, o Brasil deveria ter jogado assado. Isso aí eu acho que cabe a opinião, cabe o argumento e cabe a discussão, né? Agora, o que eu não gosto são acusações diretas, né? Faltou raça, faltou não sei o quê. Esse tipo de coisa é um pouco mais pesado. Então, assim, eu não acho legal, né? Eu acho que toda análise ela tem que ser feita e a crítica tem que ser feita quando a equipe não jogou e não rendeu o que tinha que render. A gente estava jogando em casa, perdeu um time que não era o principal da Bélgica e a gente, obviamente, entende a crítica e tem que aceitar isso aí, né? Que realmente a gente deveria ter aproveitado essa chance e deveria ter ganhado o confronto. Não foi o que aconteceu, né? Por alguns motivos. Então, é isso aí que a gente tem que analisar.
Eu fiz essa pergunta porque já sabia dessa insatisfação do Bruno. Eu, inclusive, ouvi no hotel algumas pessoas falando sobre o Sareta, que foi quem fez esse comentário público, né, sobre falta de união, falta de garra no time. E o Bruno, obviamente, não fala o nome do Sareta, porque não é do Bruno comprar esse tipo de briga, muito menos em público, mas é por aí a reclamação dele. E eu concordo, porque não vi desunião, não vi falta de garra, coisa parecida. Eu estava hospedado no hotel do time, vi treinos, vi pessoal tomando café junto, né? Estive ali no meio e etc e tal, né? Mas o Sareta também criticou a CBT, como a CBT trata alguns extenistas e coisas do gênero. E para ser sincero, nessa parte eu tô até me divertindo vendo, porque eu sei bem que tem gente na CBT, o Eduardo Frick, gerente esportivo, é um exemplo, é um cara que não lida bem com crítica. É um cara que tem uma certa arrogância porque ele acha que jogou tênis e sabe mais do que muita gente. Só que aí o que acontece? Quando quem reclama é o Sareta, que foi 44 do mundo, e o Frick não foi nem 400, né? Então, eles que se entendam, enquanto a gente fica só acompanhando de rabo de olho. Sobre a Bélgica. Eu já contei para vocês no texto do Apoia-se, né? Que eu estava em Uberlândia cobrindo o confronto para a ITF. E por isso eu precisei entrevistar todos eles, depois do sorteio, depois de todos os jogos, inclusive aquela entrevista na beira da quadra, que era ao vivo ali, e que eu nem sabia que estava ao vivo. Bem engraçado. Eu achei que todos eles estavam bem conscientes do que podiam fazer, e eles foram lá e fizeram, né? Agora, nada é por acaso. Eles tinham um capitão que, se vocês olharam nos intervalos dos jogos, era um cara que estava intenso ali, acompanhando tudo, sugerindo ajustes. E foi um cara, esse capitão, né, Johan van Eerck, o nome dele, que desenhou os planos de jogo que funcionaram, né? Você tem que ter gente eficiente no time. E não dá nem para dizer que era um time experiente, né? O Kimmer Koppens, que liderou a equipe, né, foi o número um, era um cara que nunca tinha vencido uma partida de simples valendo, né? O que eles chamam de live rubber, que é uma partida que não é aquela quinta partida depois que o confronto está decidido, né? Valendo, valendo, ele não tinha vencido nenhuma na vida. Né? Mas foi lá com o número um do time e ganhou dois jogos. E uma coisa, só uma curiosidade, um garoto educadíssimo, né? No primeiro dia, enquanto a gente esperava o cinegrafista aparecer com a câmera na quadra, ele viu o câmera chegando, ele viu a dificuldade do rapaz com o fio, foi lá, abriu o portão para eles entrarem na quadra, depois me pediu por favor para falar alto na entrevista, porque senão ele não ia ouvir que o barulho no ginásio estava enorme. E no último dia chegou chorando para a entrevista, né, com o confronto decidido e lembrando do pai que morreu em novembro, né? Duro para um garoto de 24 anos perder o pai assim cedo e ele falando que, né, que gostaria que o pai tivesse vendo em algum lugar orgulhoso dessas duas vitórias. Eu, assim, não posso mentir, eu fiquei bem feliz pelo Koppens, né, ouvindo ele contar essa história. E para terminar, é bom falar também que a Bélgica veio para o Brasil com 10 pessoas. Tinha o presidente com seu assessor, os quatro tenistas, o capitão, a assessora de imprensa e mais duas pessoas. Ou seja, né, você não precisa de 30 caras de uma delegação para jogar uma Copa Davis. Você não precisa de 5 juvenis, médico, preparador físico, fisioterapeuta, chefe de delegação, 3 técnicos. Não precisa de luxo, não precisa de mordomia. Basta ser eficiente. Bom, gente, esse foi o primeiro podcast Saque Voleio, feito exclusivamente para apoiadores do blog. Espero que vocês tenham curtido. Mandem mensagem dizendo o que acharam de tudo, duração, assunto, abordagem, tudo mais. Não gostaram das minhas opiniões, podem falar também, sem problema. Discordo, é válido, sem estresse. Aqui a gente está em casa. E também sugiram temas, entrevistados, convidados, façam perguntas. Vocês têm meu e-mail, meu Twitter, podem escrever no grupo de apoiadores do Facebook. Enfim, podcast é de vocês. Eu volto na semana que vem com a newsletter, na segunda-feira, na programação normal, e na quarta com o podcast. Tchau, tchau.